tempo de atualizar a informação local e regional com o António Feliciano. Para já vamos aos destaques.
Vamos então aos títulos. Buscas continuam em Torres Nova, Monda. Junta Urbana do Tomar reuniu em Assembleia e com temas em cima da mesa, um deles o saneamento em Palhavã, continua preso pelo Tribunal de Contas. Índice de Transparência Municipal, Tomar é o pior concelho do distrito de Santarém e um dos piores de Portugal.
Falamos agora do estado do tempo para esta quinta-feira. Céu geralmente muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros diminuindo de frequência na região sul, ainda queda de neve acima dos 1.200 a 1.400 metros, condições favoráveis à ocorrência de trovoada e queda de granizo, ainda vento fraco, superando moderado a forte no litoral e também nas terras altas. Pequena subida da temperatura mínima nas regiões norte e centro. Previstos estão 12 graus para Coimbra, 13 para o Porto e Castelo Branco, 14 para Leiria, 15 para Lisboa e Évora, 16 para Tomar e Santarém e 17 para Faro.
As notícias na RTP, edição de António Feliciano.
Não há sinal da senhora de 72 anos que se terá atirado ao rio Almonda na manhã desta terça-feira na localidade de Lapas, concelho de Torres Novas. O alerta recorde foi dado pelas 8h30 da manhã, sendo que para o local foram mobilizados cerca de 30 operacionais, dentre os quais equipas de mergulho. Foi feita uma busca de aproximadamente 100 metros em cada uma das margens, mas a forte corrente e a água turva dificultaram a tarefa dos bombeiros. Os meios voltaram ao local na manhã desta quarta, mas ainda sem qualquer indicação que possa explicar esse desaparecimento. Recorde-se que a senhora vivia sozinha. Terá deixado um bilhete a informar que iria para a zona dos tanques, cenário que não se confirmou, o que levou os seus familiares a darem um alerta. Foi encontrado vestuário junto à margem do Almonda, pelo que as autoridades e forças de socorro avançaram para este processo de buscas. Tomar caiu 58 lugares no índice de transparência. Os números são de 2017 e colocam o Conselho de Avantir numa posição de cauda da tabela, precisamente no posto 253 em 308 avaliações, num estatuto indesejável de município menos transparente do distrito de Santarém e do Médio Tejo. Refira-se que este ranking é elaborado pela Associação Transparência e Integridade, rede global anticorrupção, presente em mais de uma centena de países. Este índice é apresentado como uma ferramenta de capacitação dos cidadãos, promovendo maior envolvimento na vida autárquica e uma melhoria na qualidade da democracia local, sendo que a classificação é feita na sequência de uma análise da informação disponibilizada aos cidadãos nos websites das câmaras municipais. Assim sendo, Tomar está na posição 253, sendo que na tabela a Regis Rei, que ocupa o 11º lugar, assumindo-se como a melhor prestação dos territórios do Médio Tejo. Segue-se Salvaterra de Magos em 18º e Golcã em 22º e com uma subida de 198 posições. Os municípios mais transparentes são Alfândega da Fé, Vila do Bispo e Vila Nova de Cerveira. No que diz respeito então às posições do Médio Tejo, distrito de Santarém, Vila de Rei 11º, Salvaterra de Magos 18º, Golcã aparece na posição 22, Cartacho é 33º, Torres Novas na posição 36, Entroncamento na posição 50, Constância na posição 83ª, Santarém em 87, Abrantes na posição 93, Ferreira do Zêzere em 112, Chamusca em 120, Benavente 125, Corus 153, Ourém 181, Vila Nova da Barquinha 194, Sardual 204, Mação 211, Alcanena 216, Sertã 220, Rio Maior 233, Almeirim 250 e Tomar 253.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Junta de Freguesia Urbana apresentou saldo positivo no relatório de gestão e contas de gerência relativo a 2017, documento aprovado nesta terça-feira na Assembleia Geral da União de Freguesias de São João Batista e Santa Maria dos Olivais. Está em causa um valor que ronda os 20 mil euros. De acordo com o Presidente da Junta, a globalidade dos pontos da ordem de trabalhos foi aprovada, embora tenham sido colocadas várias questões sobre diferentes processos. Augusto Barros referiu-se, nomeadamente, à apresentação de uma moção pelo PSD que quer que a Junta Urbana implemente um orçamento participativo da freguesia, moção rejeitada porque, como o autarca explicou à Hertz, a freguesia não tem capacidade financeira para avançar com essa proposta.
Felizmente, graças a Deus, que nós todos os anos conseguimos passar com saldo positivo para o ano seguinte. Isso para mim é o que me apraz estar, que nós fazemos um balanço financeiro para um ano inteiro e temos de ter o cuidado de saber gastar nos devidos lugares e às vezes não irmos mais além daquilo que a perna pode dar, porque é assim que tem que ser feito. Não há coisas que as pessoas tentam inventar ou tentar fazer passar que se pode ir mais além a gastar. Não. O dinheiro é sempre curto, o dinheiro é sempre pouco para as autarquias, chamando para as juntas de freguesia. Pois houve umas propostas da oposição para um orçamento participativo da junta, mais uma das moções que houve sobre o caso da descentralização da junta. Não, a junta, e nós só vamos responder mediante aquilo que estava enquadrado, perante aquilo que a gente pode, perante os meios financeiros que nós temos, entendemos que o orçamento participativo de uma junta de freguesia, ele nem na Câmara, eles estão efetuados, porque não ali arrumam há tanto tempo, porque muitas vezes os orçamentos que se fazem, eu como membro deputado da Assembleia Municipal, sei o que é que está a passar, por isso eu digo que os orçamentos participativos são muito bonitos, quando eles de facto são com aquele rigor e que sabemos que é feito um orçamento naquele valor e é aquele valor mesmo. O certo é que quando de facto o orçamento vai à avante para se começar com a obra, às vezes duplica, quando não triplica, os valores que foram apresentados no orçamento participativo. Isso é muito mau. Isso não é hipótese. É por isso que eles, até hoje, não sei qual é o orçamento participativo que está em vias de arrancar, mas até hoje ainda não vi nenhum daqueles que foram feitos, ainda não tinham arrancado derivado às tais diferenças, às tais divergências que há. Portanto, a Junta de Freguesia tem que dizer que não está preparada nem tem crescimento participativo.
O elenco da Junta Urbana foi também questionado sobre um conjunto de processos de obras relacionadas com o saneamento na área da freguesia, como é o caso da obra de Palhavã e que se encontra pendente do Tribunal de Contas.
A de Palhavã toda a gente sabe, e é mais que forçado dizê-lo, está preso um Tribunal de Contas, espero por dias, não sei bem, mas tenho que frisar isto, a oposição quis saber. Mas a oposição sabe bem, porque a oposição tem forças na Assembleia Municipal e no Executivo da Câmara, que sabem bem como é que está as coisas em andamento. Mas pronto, eu informei que de facto os casos já haviam de estar em andamento há muito tempo, mas pronto, são duas obras, Guerra das Mimosas, que há de ser completada por no fim, sei lá, um piso, agora nesta altura, um tanto ou quanto provisório, mas sem as obras de Palhavã da Corredor do Mestre, nada feito. Portanto, eu espero que o Tribunal de Contas defira isto o mais depressa possível. Isto era um dos pontos. Eu também quis realçar e quis mostrar. Mas temos que olhar que nesta altura começou-se uma obra enorme de saneamento na área das cabeças. Por causa é pena que não apanhe a parte deste São Lourenço, Carvalho Figueiredo, toda a área, que são áreas que há tantos anos estão à espera de saneamento e de facto estou a ver que de facto elas estão a ficar para trás. E eu tenho um mapa na minha mão lá da junta, posso-lhe mostrar a área enorme que vai ser feita, que já começou, as obras já começaram, na área das cabeças. É um caso que as suas áreas não sabem, mas eu tive que mostrar, tive que esclarecer ontem à oposição e todos os meus estavam na Assembleia. Porque há casos que a gente tem que as obras vão se fazendo, está ligado com a obra do Alvito Carascal, que está a ser acabada em parte, a parte grande de zona de saneamento, de reforço da parte das condutas da água da rede, que estavam podres, estavam há muitos anos ali já caducas fartas de alimentar, tudo isso foi agora renovado. É preciso que as pessoas saibam que as obras estão avançando e vão-se fazendo. Às vezes, sem as pessoas se aperceberem, mas elas vão aparecendo. Portanto, é sinal que a Câmara e a Junta de Freguesia estão a trabalhar, estão no bom caminho.
Uma árvore de grande porte caiu em cima de 4 automóveis no parque de estacionamento da Praça Marechal Carmona, nas traseiras do Millennium BCP, no entroncamento. A ocorrência diz respeito a esta terça-feira, sendo que um dos veículos atingidos ficou mesmo em muito mau estado, enquanto os restantes sofreram danos, nomeadamente ao nível dos vidros. De mal ou menos, não houve lugar para feridos. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, já garantiu à comunicação social que a autarquia irá assumir as responsabilidades, nomeadamente através do seguro, disse, citado pelo site Notícias ao Minuto. Por aquilo que a ERTS apurou, a árvore em causa não apresentava qualquer indicador que apontasse para uma situação do género, pelo que de seguida será promovido um processo de averiguações para perceber o que esteve na base desta ocorrência.
Rádio ERTS, informação.
Duarte Marques, deputado do Partido Social Democrata, eleito pelo distrito de Santarém, foi o primeiro subscritor de um conjunto de questões direcionado para o primeiro-ministro António Costa, tendo por base a atribuição de apoios a quem sofreu com os incêndios de 2017. Num documento assinado por 65 deputados do PSD, sublinha-se como inaceitável a desproporção de apoios entre os concelhos afetados pelos incêndios, sendo recordado que esta situação já originou tomadas de posições políticas e queixas às autoridades europeias por parte da autarquia de Mação, claramente a mais discriminada face aos prejuízos revelados. O Governo prepara-se para financiar a 100% a reconstrução de equipamentos destruídos em determinados concelhos, mas apenas a 60% em territórios como Mação e outros que arderam significativamente, acusam os sociais-democratas, que reforçam esse sentimento de injustiça, referindo que os prejuízos destes concelhos foram usados nas candidaturas de Portugal aos apoios da União Europeia, em particular ao Fundo de Solidariedade, sendo que o financiamento desse instrumento europeu será apenas dirigido a um conjunto reduzido de concelhos, excluindo diversos que contribuíram decisivamente para o montante de prejuízos candidatados. A ERTS falou precisamente com Duarte Marques, que considera que a queixa apresentada por Mação é um embaraço para o Governo.
É um embaraço para o Governo português, porque sobretudo isto revela que não há um tratamento igual às pessoas que foram afetadas. Eu recordo que o Governo aprovou bem um conjunto de apoios às vítimas de Trogão, aprovou e bem um conjunto de apoios às vítimas dos focos de 15 de outubro e aos prejuízos para os agricultores, para os cidadãos que perderam as suas coisas e para os municípios, mas tudo aquilo que ardeu durante o resto do verão, de igual forma grave, em concelhos como Mação, mas também Oleiros, também Vila de Rei, também Nisa, também Gavião, também Abrantes, não tem nada que se equipar a estes apoios. Eu recordo que o Governo fez uma candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia, que foi chumbada porque os prejuízos não eram suficientes, eram os prejuízos de Pedrógão, e aí se juntou, por sugestão até minha e dos deputados do PSD, e até elogiámos o Governo por isso, os prejuízos da resta da Zona Centro, inclusive do Conselho de Mação, Sardual, de Abrantes, etc. Foi graças a isso que a candidatura portuguesa foram disponibilizados pela União Europeia para financiar a recuperação dos prejuízos. Ora, não faz qualquer sentido que o Governo decida em alguns concelhos que arderam a 15 de outubro. Ou seja, os concelhos do resto do país servem para calcular os prejuízos, mas já não servem para receber esse apoio. E é inaceitável que o Governo trate de forma diferente concelhos que têm a mesma oportunidade, são iguais, e isto é uma violação clara da Constituição. O Conselho de Mação tem sido o mais prejudicado, depois já tem sido prejudicado, pela incompetência da Autoridade Nacional da Proteção Civil e pela forma como o Governo geriu a Proteção Civil no último verão. O que o Governo está aqui a fazer, no fundo, é dar apoio aos concelhos e esquecer os outros. Ou seja, os apoios são dados em função do mediatismo e em função de notícias de jornais. Nós consideramos que estes concelhos que foram prejudicados e que houve tragédias, onde morreram pessoas, merecem todos os apoios. Nós não podemos esquecer o resto dos concelhos do país que também tiveram os seus prejuízos. E, portanto, há uma discriminação que, no nosso entender, é ilegal, viola a Constituição e, sobretudo, é discriminatória. Não pode haver concelhos de primeira e concelhos de segunda. E aquilo que o Governo está a fazer com o Conselho de Mação é uma vergonha que deve indignar toda a gente. O Conselho de Mação não tem praticamente apoios para a sua reestruturação e, quando se trata dos únicos apoios que vão acontecer, ainda financiam a 60% e noutros concelhos a 100%. Isto é inaceitável, é uma violação da nossa Constituição e, sobretudo, é um grande desrespeito para aquele Conselho que foi o terceiro Conselho que mais ardeu no país.
Duarte Marques diz que o Governo usou os prejuízos que Mação teve com os incêndios para ter acesso a financiamentos e depois esquecer o Conselho na hora de distribuir esses mesmos apoios. O deputado do PSD exige, assim, uma mudança de posição.
Nós queremos que o Governo volte atrás, queremos que o Governo tenha noção daquilo que está a fazer, que as pessoas de Nação não têm culpa, as pessoas de Nação trataram dos seus bens, era um concelho modelo na gestão florestal e mesmo assim foi afetado por esta tragédia. Os portugueses são todos iguais perante a lei e perante a nossa Constituição. Nós não aceitamos ser discriminados e muito menos que usem os nossos prejuízos para conseguir ter acesso a financiamentos e depois que Nação não receba esses apoios. Isto é inaceitável. Nação não pode servir os prejuízos de Nação para justificar uma candidatura a um fundo e depois as pessoas não receberem o fundo para ser aprovado. Isto é muito injusto e é sobretudo grotesco. E termino com mais uns para chamar a atenção. A Assembleia da República, com o apoio de todos os partidos, por unanimidade, alterou a lei que prevê os apoios às vítimas dos incêndios. E pediu, e exigiu por lei, em letra de lei, que fossem estendidos os apoios de prova aos restantes concelhos afetados e que estão no fundo de emergência municipal. E o Governo está a violar uma lei da Assembleia da República. O Governo está a violar aquilo que é a opinião de um órgão de soberania como a Assembleia da República.
Três pessoas ficaram feridas na sequência da colisão entre três automóveis. Aconteceu na Estrada Nacional 2, no cruzamento do Pisco, concelho de Serdoal, sendo que o alerta foi dado pelas 9h26 da manhã desta quarta-feira. Para o local foram mobilizados 16 bombeiros e ainda 7 veículos de apoio, para além da Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência. Refira-se que os envolvidos foram considerados como feridos ligeiros e todos foram transportados para o Hospital de Abrantes. Tomar prepara-se para receber a partir desta quinta-feira mais uma edição da FRI. O jornalista Vítor Melenas dá-nos mais pormenores.
A quarta edição da FRI, Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, decorre desde esta quinta-feira a sábado no Pavilhão Municipal Cidade de Tomar. A iniciativa vai juntar os agrupamentos de escolas do concelho e várias instituições no intuito de dar a conhecer as opções que se colocam aos alunos, em particular do ensino secundário e superior, no momento de fazerem escolhas para o seu futuro. Este ano mantém-se o modelo das edições anteriores, como aliás referiu a Aertes, o vice-presidente do município de Tomar, o vereador Hugo Cristóvão.
O modelo base continua, portanto, semelhante às três edições anteriores, ou seja, serão três dias, dois dias, quinta e sexta-feira, mais dedicados às escolas, portanto, e com um conjunto de atividades diretamente articuladas com os agrupamentos escolares e a escola profissional, em primeiro lugar, e depois também com outras entidades, mas, portanto, em que digamos que as atividades são de facto organizadas e orientadas no sentido de articular realmente com as escolas a vinda dos alunos em turma, portanto, para participar nos diversos workshops, nas diversas palestras, além da visita global à feira. E depois o sábado, também como habitualmente, mais dedicado às famílias, portanto, também com um conjunto de atividades, mas onde realmente se pretende que as famílias possam vir, portanto, com os seus educandos participar, portanto, ou pelo menos espreitar aquilo que existe nesta feira. Este ano mudámos o calendário para, portanto, nos dois últimos anos fizemos, portanto, na última semana de aulas do segundo período, só que isso tinha, enfim, tinha algumas vantagens, mas tinha também uma principal grande desvantagem, que era coincidir com a Futuralia, que digamos que é a FRI à escala nacional, e portanto obviamente havia muitas, não só turmas também que lá se deslocavam, como algumas das instituições, portanto lá dentro do braço para estar presentes na FRI, portanto este ano decidimos alterar, ou no fundo voltar àquilo que era o calendário do primeiro ano, portanto, fazendo nesta primeira semana de aulas do terceiro período.
A organização volta a fazer uma aposta forte nas questões do emprego e empreendedorismo, com um vasto conjunto de atividades programadas para estes dias, como sejam a realização de workshops, palestras e ações de formação. Este ano, o Seminário de Educação decorre também em paralelo com a FRI.
A FRI é a Feira de Educação, Emprego e Empreendedorismo, e temos vindo gradualmente, ano após ano, e este ano há mais algum espaço nesse sentido, a tentar dar cada vez mais destaque ao empreendedorismo, e sendo a questão da educação, digamos, a base, mas não sendo já a parte de maior destaque no que diz respeito, pelo menos, às atividades. Obviamente que, no que diz respeito às presenças, obviamente que os dois agrupamentos escolares e as outras unidades de ensino e formação do concelho continuam a ser naturalmente os principais protagonistas. O Seminário Regional de Educação decorre, portanto, em paralelo, mas Este ano o calendário, de facto, também permite, ou enfim, tornou isso possível, portanto, decorre em paralelo. Obviamente que é dirigido, neste caso, não tanto aos alunos, às famílias, mas é dirigido aos professores, e vai decorrer, portanto, este sábado na Biblioteca Municipal, ao longo do dia, portanto, também com um painel de oradores vasto. E este ano estamos a 3 dias e temos praticamente as inscrições já esgotadas, portanto, o que é também sinal que os professores, enfim, também estão ávidos de sempre de trocar experiências e naturalmente algumas matérias novas, digamos assim, e depois naturalmente são também espaços que também permitem algum convívio realmente entre os docentes, e portanto esse convívio também permite sempre essa troca de experiências e partilha, portanto, de problemas e soluções para aquilo que no dia-a-dia encontra nas escolas.
Fico por aí.
Estas e outras notícias em radioerce.pt.